A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar sobre o direito à saúde e também sobre o trabalho desenvolvido pelo Comitê Executivo da Saúde no Paraná. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é a juíza federal, a doutora Luciana da Veiga Oliveira, que é coordenadora do comitê. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Eu quero cumprimentar aqui a doutora Luciana. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica, eu que agradeço. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Paraná Educativa. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
E doutora, para a gente começar a nossa entrevista, a gente poderia dizer para os nossos ouvintes que o direito à saúde é um direito fundamental? Explica para a gente o que está disposto na nossa Constituição sobre esse assunto.
Direito à saúde é, sim, um direito fundamental. O que a nossa Constituição dispõe é que a saúde é um direito de todos e é um dever do Estado. Esse dever do Estado, ele deve ser garantido mediante a instituição de políticas públicas, que visem não só a redução do risco da doença, mas outros agravos. A saúde é de acesso universal e igualitário em relação a todas as ações de saúde. E também é um dos princípios do Sistema Único de Saúde, é que ele tem como diretriz o atendimento integral.
Uhum.
A questão que traz tantas demandas ao judiciário, então, é definir o que seria essa integralidade, no que se refere ao direito à saúde. Se integralidade seria dar tudo o que é possível, hipoteticamente, todos os tratamentos, todos os medicamentos existentes no mercado, ou se integralidade, então, conforme disposto na Constituição, seria oferecer um atendimento integral, compreendendo o indivíduo como um todo,
uhum,
em todos os seus aspectos, aspecto físico, social, mental, e oferecendo um tratamento eficaz e adequado para aquela moléstia, para aquela situação de doença.
Uhum. E, doutora, o que significa a gente falar do fenômeno da judicialização da saúde, que é um termo que a gente tem escutado bastante, uhum, nos últimos tempos, né?
Bom, a judicialização da saúde é um fenômeno, se é que a gente pode dizer assim, que surgiu na década passada, não surgiu, ele se tornou mais crescente na década passada, trouxe um impacto muito grande no judiciário, não só em relação ao número de ações, de acordo com cálculos do Conselho Nacional de Justiça, são cerca quase 1,5 milhão de ações,
uhum,
mas também em relação aos gastos envolvidos com a judicialização. Também, segundo dados do Ministério da Saúde, seriam cerca de 7 bilhões de reais gastos com a judicialização o ano passado. Esses números não são exatos, porque a gente não tem um controle muito rígido, principalmente em relação aos municípios, que dificilmente fazem,
sim,
esse mapeamento de quanto eles gastam. Alguns estados fazem, o nosso estado faz, e a União agora tem feito. A judicialização, então, ela revela que, na verdade, a gente tem um vazio administrativo dentro do SUS. Ou seja, tem algumas moléstias que não são atendidas pelo Sistema Único de Saúde, o que faz com que o paciente tenha que se valer do Poder Judiciário para ter acesso ao tratamento, como algumas doenças, uhum, raras, por exemplo. Ou algumas moléstias que são atendidas pelo SUS, mas não em todos os estadiamentos da doença, ou algumas falhas de tratamento. A gente também tem falha de gestão.
É,
a gente tem fila, tem ausência de especialista em vários lugares, tem fila de espera para consulta também, mas para cirurgia, tem falta de leito. Em alguns casos, alguns medicamentos que estão dentro dos protocolos, ou seja, que o SUS se dispôs a oferecer, também tem falta. Isso não é muito comum no estado,
uhum,
do Paraná, mas existe, né? Mas também em outros casos, a judicialização, ela também pode revelar só o interesse em ter um tratamento diferente daquele que é ofertado, sem uma demonstração de que aquilo que é oferecido pelo sistema não é adequado ou não é eficaz, né? Essa judicialização é que a gente chama de judicialização desnecessária,
uhum.
né? E pode ser até danosa, porque ela gera desorganização para o Sistema Único de Saúde, destina indevidamente recursos públicos e assim por diante.
Doutora, eu queria agora falar um pouquinho para os nossos ouvintes dos impactos dessa judicialização excessiva da saúde para o Poder Judiciário. Explica para a gente quais são esses impactos, por gentileza.
Para o Poder Judiciário, na verdade, principalmente o número de ações, mas isso seria, vamos dizer, como outras matérias, mas principalmente porque o Judiciário se viu na necessidade de ter que mais se qualificar mais para atender as demandas que envolvem direito à saúde. Porque elas trazem conhecimentos técnicos, não só envolvendo a gestão do SUS, mas principalmente a parte de medicamentos, conhecimentos que o Judiciário tem uma certa dificuldade em ter acesso. Mas eu acho que o maior impacto não é no Judiciário, mas é no Executivo mesmo.
Né?
Porque o grande número de decisões que acabam interferindo muitas vezes em algumas políticas públicas, ele pode gerar a desorganização do sistema, não só no aspecto operacional do sistema, mas também no aspecto financeiro.
E doutora, dentro de todo esse contexto, conta para os nossos ouvintes quando e por que foi criado o Comitê Executivo da Saúde no Paraná.
Bom. Eu vou voltar um pouquinho no
tempo. Fica à vontade.
Lá em 2009, tinha um número muito grande de ações, de pedidos de suspensão de tutela e de liminar e intermitação no STF. Então, o presidente do Supremo à época, o ministro Gilmar Mendes, resolveu convocar uma audiência pública para ouvir especialistas na área, médicos, operadores do direito, técnicos do Sistema Único de Saúde e assim por diante. Essa audiência durou 6 dias. E o resultado dessa audiência foi que o judiciário precisava de muito mais bagagem técnica para enfrentar essas demandas, que eram demandas de difícil análise e solução. Então, diante desse cenário, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, criou o Fórum Nacional da Saúde, que tinha por objetivo monitorar essas demandas. E o fórum, então, criou um comitê regional em cada estado. No Paraná, ele foi criado em 2011, funciona desde então. A composição do nosso Comitê Executivo da Saúde é bem ampla. Na verdade, existe uma composição mínima exigida pelo CNJ, que é de membros da magistratura, do Ministério Público, de algumas agências como a ANS, a Anvisa, de advogados. No nosso, o diálogo é bem mais amplo. Nós temos dentro do comitê médicos, farmacêuticos, muitos gestores, associação de pacientes, além de advogados públicos e privados, representação da Procuradoria do Estado, magistrados estaduais e federais, Ministério Público também federal e estadual. Então, a gente tem um comitê bem amplo. A gente se reúne, na verdade, são no mínimo 2 reuniões mensais, uma para discutir a saúde pública e outra saúde suplementar. E a gente ainda tem uma reunião a cada 2 meses com os gestores da região metropolitana. Nos últimos 2 anos, nós tentamos criar comitês regionais em todos os estados. Nós visitamos as 22 regionais de saúde. Em cada uma delas foi criado um comitê regional para que esse debate também fosse levado para o interior do estado e atingisse, enfim, todas as comarcas. Foi criado um comitê regional em todas as regionais. Em alguns ele funciona melhor, em outras não funciona tão bem. Nós fazemos de início como se fosse uma audiência pública para a gente tentar entender o que causa a judicialização naquele lugar. O tipo de judicialização é bem diferente no estado, apesar de algumas demandas serem muito...
Cada lugar tem uma demanda específica, então?
Algumas são muito similares no estado inteiro, mas alguns lugares têm algumas características que nos chamam a atenção. Então, a gente tenta verificar o que aconteceu naquele lugar. A gente faz um mapeamento daquela regional e tenta, dentro do possível, ver o que pode ser feito para evitar, então, nova judicialização. Porque o papel do comitê é, além de tentar evitar nova judicialização, naqueles casos em que não for possível, então, qualificar a demanda.
Doutora, conta um pouquinho mais para os nossos ouvintes sobre quais são atualmente essas principais frentes de trabalho do comitê.
Bom, então, como eu já te disse, a gente se reúne pelo menos 2 vezes por mês. Nessas reuniões a gente tenta então mapear o que está acontecendo na judicialização, o que está causando a judicialização, tenta criar principalmente uma linha de diálogo entre todos os atores, magistratura, uhum. advocacia, seja pública ou privada, médicos, gestores, porque a gente acredita que com o diálogo a gente pode então criar algumas alternativas, sanar algumas falhas. Então, além disso, nessas reuniões a gente busca qualificar também todos os atores, a gente traz muita gente de fora para explicar sobre, enfim, atos médicos, sobre todos os órgãos que compõem o Sistema Único de Saúde. A gente também tenta entender o lado do judiciário, o lado do Ministério uhum. Público. Então, a proposta é de diálogo aberto e franco. Como é um diálogo fora dos autos, ele é um diálogo muito mais aberto. Né? E como o público é bem heterogêneo, a gente consegue então pautar algumas atitudes administrativas, tenta criar alguns fluxos diferentes para evitar a judicialização, e é mais ou menos esse o quadro do comitê.
Uhum. E doutora, conta também para a gente como que tem sido a experiência profissional da senhora à frente dessa equipe.
É um aprendizado diário, é extremamente gratificante. Eu acho que todo mundo que faz parte, não eu, porque eu, na verdade é um grupo, eu sou coordenadora, porque pelas regras do CNJ tem que ser um magistrado. Mas o grupo é muito coeso, são pessoas que estão realmente dedicadas para tentar fazer com que o sistema funcione, que o paciente seja bem atendido, uhum. que a judicialização seja a exceção. Então é muito gratificante, é um aprendizado diário.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa sobre o direito à saúde e também sobre o trabalho desenvolvido pelo Comitê Executivo da Saúde no Paraná. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é a juíza federal, a doutora Luciana da Veiga Oliveira, que é a coordenadora do comitê. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E doutora, quando a gente fala em judicialização da saúde, uma dúvida muito frequente da população é se o Estado é obrigado a fornecer medicamentos e tratamentos de alto custo a todos os pacientes. O que a gente pode dizer para os nossos ouvintes sobre essa questão que é tão polêmica?
Eu acho que o ponto crucial não é definir se é alto custo ou não, né? Eu acho que a gente não tem como afirmar que o Estado é obrigado a oferecer um tratamento de alto custo. A obrigação do Estado é oferecer um tratamento satisfatório para aquela moléstia. Então, é necessário a gente verificar se há uma falha no sistema, ou seja, se a política pública instituída está instituída, atende de forma eficaz ou não aquele paciente. E nesses casos, então, caberia buscar o judiciário para que o tratamento eficaz seja oferecido. A questão não é necessariamente o custo, me parece. Então, o cerne da questão não está propriamente no custo, mas na ineficácia ou na inexistência de um tratamento oferecido pelo Sistema Único de Saúde na situação daquele paciente. Então, vamos pensar assim, se o Estado já oferece um tratamento eficaz, que traz um resultado satisfatório, ou seja, não há uma falha de gestão, o paciente está bem atendido, ele não é refratário àquele tratamento, o tratamento está dando uma resposta adequada, me parece que ali não caberia, então, buscar o judiciário para um tratamento diferente. Porque não tem uma falha, independentemente do custo do tratamento. Nos outros casos, quando há uma falha, quando o SUS não atende aquele paciente satisfatoriamente, ou ele até atende, mas num caso concreto o paciente é refratário àquele tratamento, ele não respondeu bem, aí sim cabe ele buscar o judiciário. E eu acho que daí o ponto não é o custo, é o fato de o sistema não estar atendendo de forma adequada aquele paciente. Então, o custo ele deve ser considerado, eu acho, quando a gente trata da incorporação de uma nova política pública dentro do sistema, que é o que dispõe a Lei 8080, que diz que a Comissão de Análise de Novas Tecnologias, ou SUS, ou CONITEC, quando ela vai definir o que o SUS vai oferecer ou não, ela tem sim, então, que fazer uma relação de custo-efetividade. Ou seja, ela tem que ver se aquele tratamento ele tem uma superioridade em relação ao que já é oferecido pelo sistema, ele traz algum tipo de ganho terapêutico. E em caso positivo, ela tem que verificar se o sistema comporta aquele gasto. ou seja, se ele consegue dar aquele tratamento para todos os pacientes naquela situação. Porque a gente não pode esquecer que o acesso à saúde, nos termos da Constituição, ele é igualitário. Então, a gente tem que buscar a equidade. O SUS não pode definir que ele vai dar o tratamento só para alguns pacientes e não para outros que estejam exatamente na mesma situação. Então, ele vai ter que fazer uma relação de custo.
Uhum. É. E uma dúvida também que a gente sempre tem sobre esse assunto, esses custos, eles são absorvidos pelos municípios, doutora?
Então, depende. Quando a gente fala de judicialização, dentro da estrutura do SUS, os custos estão divididos entre os três entes, né? Alguns custos são da União, outros do Estado, outros dos municípios. De regra, esses custos foram divididos de acordo com a capacidade financeira de cada ente. A União arca com valor maior, o Estado um pouco menor e o município um pouco menor, né? O que acontece com a judicialização é que, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal pela solidariedade, ou seja, o Supremo definiu que você pode entrar pleiteando algum direito à saúde contra qualquer um dos três entes, ou União, ou Estado, ou os municípios. Então, muitas vezes, o município se vê na situação de, por força de uma ordem judicial, ter que arcar com um custo que não seria dele, pela definição das competências gestoras. Como os nossos municípios, a grande maioria são municípios de muito pequeno porte, com um orçamento pequeno, então muitas vezes o município se vê naquela situação de ter que arcar com o custo de uma demanda judicial, que muitas vezes não cabe no próprio orçamento da saúde do município. Lembrando que hoje a gente tem um piso, né, a ser gasto com a saúde, né, um teto, que é de 15% do total da arrecadação dos municípios, 12% do total da arrecadação dos estados. Em relação à União, é um pouco diferente, é um percentual que não é fixado em relação ao total da arrecadação, mas um percentual sobre a receita corrente líquida. Esse percentual, ele foi congelado com a emenda 95 por 20 anos. Então, a União, ela vai gastar o que ela aportou em 2016, só corrigido pela inflação nos últimos 20 anos. Então, a gente tem um cenário de financiamento do SUS muito assustador. E os municípios, via de regra, gastam muito mais do que o piso. O piso deles é de 15%, eles gastam em média 24% ou 30%. Então, eles já estão sobrecarregados com o orçamento da saúde e muitas vezes eles se veem na situação de ter que arcar com um custo extremamente elevado porque a demanda foi direcionada a ele e não obedeceu às competências gestoras por conta da tese da solidariedade.
Nessa linha, a gente também vê muitos pedidos na justiça desses tratamentos experimentais, né, doutora? Principalmente quando a gente fala em situações de câncer. Esses tratamentos experimentais mesmo, como que o judiciário tem visto essa questão?
A orientação da jurisprudência é que tratamentos experimentais não devem ser deferidos, né? A gente tem que fazer uma diferenciação entre o que é tratamento experimental e tratamento que tem, na verdade, algum tipo de evidência científica, mas não uma evidência tão forte, né? Isso acontece, por exemplo, em relação às doenças raras. Como algumas doenças têm uma população muito pequena que sofre a incidência daquela doença, é muito difícil fazer grandes estudos sobre a droga que está sendo lançada no mercado. Então, é uma diferença entre ser totalmente experimental e ter um pequeno embasamento científico. Em relação às doenças raras, a gente sente que há uma dificuldade, muitas vezes, de você comprovar a eficácia daquela droga, porque não tem pesquisas o suficiente, o que não quer dizer necessariamente que ela não seja eficaz.
Doutora, na opinião da senhora, como que a gente poderia equilibrar esse direito à saúde de todo cidadão com a gestão do sistema? E como equilibrar essas demandas infinitas com os recursos finitos do Estado?
Pois é. Primeiro, eu acho que o judiciário, então, tem que... Vindo para o lado do judiciário, eu acho que o judiciário tem que cuidar para que atenda aquela que a gente chama boa judicialização, vamos dizer.
Sim.
A judicialização necessária, quando há um vazio, quando há uma falha no sistema, e não simplesmente uma judicialização naqueles casos em que o paciente quer simplesmente um tratamento diferente ou a mais nova tecnologia. A gente costuma ter aquela impressão que na área de saúde sempre o que é mais novo é melhor. isso não corresponde sempre à verdade. Então, acho que o judiciário tem que se qualificar, sim, para melhor responder essas demandas, para que foque, então, atender aquele caso de assegurar o direito à saúde quando há uma falha, ou seja, quando aquele paciente não está atendido, mas não simplesmente deferir tudo que vem sendo solicitado, sem nenhum respaldo científico, sem nenhuma prova de ganho terapêutico ou de superioridade em relação ao que o sistema já oferece. Em relação à gestão, tem que também que se qualificar, né? Existem muitas falhas na gestão, como a gente falou no início. Então, a gestão também tem que fazer a lição de casa para tentar evitar a judicialização. Tem que tentar buscar sanar esses vazios que eles existem. A judicialização pode ser um indicativo de onde estão os vazios. Então, a gestão poderia usar alguns dados da judicialização para tentar sanar esses vazios. Mas me parece que também a gestão deveria focar também muito na atenção básica. O que a gente vê hoje é atenção primária à saúde. Que muitas doenças que geram judicialização são doenças que não foram bem atendidas na atenção básica, que geraram alguns agravamentos. Esses agravamentos geram medicamentos de mais alto custo ou muitas vezes fases no tratamento que não estão dentro dos protocolos do SUS e acabam gerando judicialização. Então, me parece que também, se a gestão focasse um pouco mais na atenção básica, desse mais atenção, mais recursos, não só de pessoal, mas também financeiros, para uma boa atenção primária à saúde, a gente ia evitar uma grande parte da judicialização.
Doutora Luciana, eu queria explicar também para os nossos ouvintes como que a população pode procurar o judiciário caso tenha de alguma forma o seu direito à saúde violado. E qual que é o procedimento numa situação como essa?
A população ela pode buscar ou o Ministério Público, ou a Defensoria Pública, ou um advogado privado. E ela pode também, se assim desejar, ir diretamente quando o caso se enquadrar nas questões que são atendidas pelo juizado especial. Aí ela pode ir sem advogado. O melhor é que ela vá com um advogado ou via Ministério Público ou via Defensoria. O que ela deve fazer? Ela deve levar a maior quantidade de documentação que ela tiver para que possa retratar a situação que ela está passando. Os laudos médicos, prontuário, se ela tiver, a prescrição médica, exames, a negativa administrativa, se ela tiver, ou seja, a negativa daquele tratamento. E deve, então, se dirigir a esses órgãos que vão dar a melhor orientação para ela sobre uma possível demanda judicial.
E fazendo um apanhado, doutora, do que a gente conversou aqui hoje, o que ainda precisaria ser feito tanto pelo judiciário quanto pela gestão pública para minimizar esses problemas relacionados à judicialização da saúde?
Bom, pela gestão pública, eu acho que mais ou menos naquela linha do que eu falei. Tem que buscar sanar as falhas, focar mais na atenção primária à saúde, tentar dialogar mais com o judiciário e com os demais órgãos, com a OAB, ou enfim, com os advogados públicos e privados, com o Ministério Público, com os defensores, porque o que a gente vê muitas vezes é uma falta de instrução nessas ações judiciais que podia evitar uma decisão desacertada ou evitar alguns impactos grandes, como no caso que eu te falei em relação aos municípios. Talvez uma informação maior para o judiciário evitasse algumas dessas situações. Então, acho que o diálogo e essa aproximação da gestão com o judiciário e com os demais operadores do direito é essencial nesse quadro de judicialização grande. E em relação ao judiciário, ele tem que se qualificar para enfrentar essas demandas. São demandas que envolvem muitas questões técnicas que o judiciário não tem conhecimento. E são questões que, via de regra, são colocadas numa situação de urgência, onde o juiz não pode, em algumas situações, aguardar uma informação, uma perícia, por exemplo. Então, acho que o judiciário tem que tentar o máximo possível se qualificar para enfrentar essas decisões, para que o judiciário possa dar decisões mais acertadas e que não desorganizem o sistema, que vise, então, voltando àquela frase, não é a melhor, mas a boa judicialização.
Essa questão da urgência também, acho que é uma dúvida bem frequente das pessoas. Quando alguém entra com uma ação pedindo um medicamento, um tratamento, essa ação ela tramita com urgência, doutora?
Dependendo do caso, sim. Via de regra, as ações de saúde tem uma certa urgência, algumas não têm tanta urgência, né? O tratamento pode começar dali um tempo, mas sempre um mínimo de urgência há. Ainda que o tratamento possa demorar 15 dias, 20 dias para ser iniciado, um mês ou até mais, são ações que requerem um olhar um pouco mais atento, requerem um cuidado das secretarias e das varas. E eu vejo que o judiciário tem atendido essas demandas de saúde com a urgência necessária, na grande maioria dos casos.
Doutora Luciana, a gente conversou ao longo da nossa entrevista da judicialização, mas mais ligada a essa área é da saúde do SUS, do que o Estado realmente pode oferecer. Queria aproveitar que a gente ainda tem um tempinho para pedir para a senhora explicar para os nossos ouvintes, e a saúde suplementar? Como que é esse problema quando a gente fala nos planos de saúde?
Também tem muita judicialização contra os planos de saúde. Também é um fenômeno muito crescente. Alguns fatores que geram judicialização no SUS também geram na saúde suplementar, que é o advento daquelas novas tecnologias que ainda não são oferecidas pelo sistema e que muitas vezes são necessárias, outras vezes nem tanto, mas que são pleiteadas pelo paciente. Mas o foco é um pouquinho diferente na saúde suplementar. Normalmente a judicialização, ela tem por razão a negativa de cobertura.
Uhum.
Muitas vezes é questão de reajuste nos planos. Muitas vezes são tratamentos que não são oferecidos porque não constam no rol da Agência Nacional de Saúde, a ANS, que é quem regulamenta os tratamentos oferecidos pelas operadoras de plano de saúde, ou seja, pela saúde suplementar. Hoje existe uma orientação, não digo um consenso, mas é uma tendência no judiciário de entender que o rol da ANS, ele não é taxativo, ele é só exemplificativo. Então, na verdade, aqueles tratamentos seriam só um mínimo que deveria ser oferecido. Isso acaba gerando muitas demandas contra os planos de saúde para pedir tratamentos que não estão previstos naquele plano contratado.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa sobre o trabalho desenvolvido pelo Comitê Executivo da Saúde no Paraná e também sobre direito à saúde. Quem trouxe para a gente mais informações sobre esse assunto foi a juíza federal, a doutora Luciana da Veiga Oliveira, que é coordenadora do comitê. E caso você, ouvinte, tenha ficado com alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutora Luciana, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a senhora pela participação aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Eu que agradeço, Jéssica.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.